Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Começando por aqui na sua 93 FM, mais um culto doméstico, mais um início de noite na presença de Deus. E hoje temos a honra de receber o pastor Luiz Nilman, da Igreja Cristã Antioquia, em Manguinhos. Boa noite, pastor.
Que Deus seja gracioso com todos nós nesta agradável noite, em nome de Jesus.
Maravilha. Pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura de hoje. Qual capítulo, versículo, qual livro?
O texto escolhido foi o de Lucas 9. Do versículo 28 a 32. São apenas cinco versículos dessa vez.
A palavra de Deus para o seu coração.
E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E por fim, versículo 32 fala assim: e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. Queridos, penso que a transfiguração, além de tantos outros significativos, cumpriu a promessa de Marcos 9:1, ou seja, revelar a alguns a glória e o poder do seu reino, e certamente nos alcançar também essa revelação. A chave é a expressão "foi transfigurado diante deles", ou seja, tinha um propósito essa transfiguração diante daqueles que ali estavam. A cena ali para os três amigos mais chegados, especialmente para Pedro, que se escandalizara com a notícia da cruz do Messias, foi para dar-lhes impulsos de ânimo e de beleza espiritual, por que não assim dizer? Para João, que devia ser mais tarde o evangelista que ia fixar de modo claro a doutrina da sua divindade, da sua glória, e vimos a sua glória. Que coisa maravilhosa, ele viu literalmente a glória de Jesus. Para Tiago também, o terceiro que ali estava, que devia abrir entre eles a fileira do sacrifício. Segundo Pedro, está escrito assim, lá no capítulo 1, do versículo 16, 18, fala assim rapidamente, né? Identifica a transfiguração com o poder da segunda vinda de Cristo. É como se ali já estivesse apontando para essa grande verdade que vai acontecer. Logo cumpriu-se de fato Marcos 9, versículo 1. E para Jesus a transfiguração era um grande gozo de comunhão com o Pai e de confirmação de sua missão. Note-se que foi Jesus quem teve a iniciativa de ir à montanha, não propriamente para ser transfigurado. Não estou dizendo que ele não soubesse que isso ia acontecer, mas para uma reunião de oração, conforme explicitamente o afirma em Lucas capítulo 9, do versículo 28 e 29. Inicialmente, tudo indica que ele subiu para ter comunhão com o Pai, para orar a Deus e até revelar talvez a sua profunda angústia que estava passando, mas ele ia conversar com o seu Pai. Que momento glorioso, e que certamente nós também temos essa possibilidade e muitas vezes somos negligentes nisso. A transfiguração foi consequência natural da comunhão de Jesus com o Pai. talvez no caso, como resposta à sua oração. No batismo, deu-se também a glorificação de Jesus, não na forma como a da cena aqui que nós lemos, mas pela aprovação do céu à sua missão. Abriu-se o céu. Que momento extraordinário. Eu fico imaginando aqueles que lá estavam, né, ao ouvir a voz de Deus, e literalmente ouvir, ter a sensibilidade auditiva pelos ouvidos. Às vezes a gente ouve, desculpe essa expressão, a gente ouve pelo coração, né? Assim, mas naquela ocasião ouviu-se de fato, foi audível pelos sensores naturais humanos que são os nossos ouvidos. Aqueles que lá estavam ouviram a voz do Senhor. Não fazia muito tempo, ao dar de comer a multidão no deserto, tinha ele passado a noite em oração. Nosso Salvador orava sempre, principalmente nas crises importantes da sua vida. Sem dúvida, os três discípulos que estavam com Cristo oravam também com ele, e cumpria-se a promessa de Mateus 18:20, sem dúvida nenhuma, que diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no seu nome, o Senhor ali estaria. Jesus levou consigo só três dos 12 apóstolos, é verdade. Não foi isto favoritismo seu a um grupinho, como os críticos, né? Os críticos ironicamente dizem. Não estou dizendo que ele não tinha afinidade a esses, né? Foi apenas medida muito natural. Jesus, o mestre, tinha na sua escola várias classes de discípulos e de aprendizes, uns mais e outros menos adiantados, e ele distribuía seus dons conforme melhor havia de ser a glória do Pai. O Senhor tinha a sensibilidade de escolher a quem estaria ao lado, a missão que ia destinar a cada um, e para aqueles três não era diferente. Há necessidade de hierarquia inteligente e sem vaidade no mundo. No céu mesmo há hierarquia entre os anjos. Para o progresso é preciso dividir o trabalho entre os capazes, os técnicos, os especialistas. Jesus tinha os seus técnicos, entre aspas, né? E especialistas da piedade também entre aspas. Esses três, Pedro, Tiago e João, tinham dons especiais, né? Que podia ser facilmente observado. Eram os mais alertas do grupo. Já tinham acompanhado a Cristo na sua ida à casa de Jairo e iam acompanhá-lo no Getsêmani também. Era como que uma preparação especial dos três, por motivos não explicitado por Cristo. E certamente penso que nós não teremos a explicação propriamente dita, plena, daquilo que o levou a fazer essa escolha. Deus usou algumas vezes uma tríade de servos especializados. Dar exemplo aqui, né? Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Ur e Arão, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Pedro, Tiago e João, nessa ocasião também. Cristo levou os amigos a um monte, longe da multidão, longe do barulho, longe das atrações do mundo, e transfigurou-se diante deles. O verbo transfigurar significa não simplesmente uma mudança da forma exterior, mas uma mudança real e essencial de dentro para fora. Que coisa extraordinária de se saber e principalmente de se ver, de testemunhar. Esses três certamente são e foram privilegiados por Cristo Jesus. É interessante o relato que diz que e os seus vestidos se tornaram resplandecentes, ou seja, não só o rosto, a pele, a carne, mas também tudo aquilo que estava envolto neles, tocando neles. Mateus diz que o seu rosto ficou refulgente. Olha que expressão. Isto aconteceu à vista dos discípulos, daqueles apóstolos, de sorte que pudessem ser testemunhas. Jesus refletia em antecipação provisória e parcial, claro, a glória que ele é e tem. Convém comparar a sua aparência aqui com a de se revelaria mais tarde a um dos três discípulos lá na ilha de Patmos, que é muito interessante também a experiência que João passou naquela ocasião. Experiências essas que muitas vezes nem João sabia verbalizar o que estava acontecendo. Será proveitoso notar os pormenores da transfiguração como nos foram transmitidos pelos evangelistas. Diz Mateus que seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Que coisa maravilhosa! Segundo Marcos, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas. E Lucas diz que suas vestes resplandeceram de brancura. Evidentemente, houve na transfiguração mostras do que seremos na segunda vinda de Jesus. Muito possivelmente, esses que testemunharam e mais tarde relataram, colocaram, né, nos evangelhos que hoje nós conhecemos, usaram palavras que eles conheciam, mas talvez não fosse a contento, não chegasse a descrever por completo aquela cena maravilhosa. A Bíblia fala que ao lado de Jesus apareceram Moisés e Elias. Eles representam a lei e os profetas a testificarem sobre o Messias como coisas cumpridas e superadas por ele. Em outras palavras, Deus permitiu que estava ratificando o que Jesus sempre disse sobre quem ele era e sobre a sua missão, a fim de que entendessem que a lei e as profecias anteriores estavam sendo cumpridas na pessoa de Jesus. Interessante aqui que a Bíblia também diz que eles conversavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Deus estava revelando que da mesma maneira que fez milagres no passado através dos seus servos, estava fazendo milagres nesses dias através do seu filho, em especial a salvação da humanidade. E é nisso que esperamos. A voz que disse: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi", confirmou Jesus não apenas como o Messias, mas igualmente como profeta mencionado por Moisés em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de seus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. O apóstolo João escreveu também, olha os relatos aqui de João, são alguns aqui. João 5:46 fala assim: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele também escreveu a meu respeito. João capítulo 1:45 fala assim: Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. João ainda, no capítulo 1, versículo 21, então lhe perguntaram a João Batista, né? Quem és? pois, és tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Afinal de contas, João Batista sabia que não era ele o Messias, mas ele veio prenunciá-lo. Em João capítulo 6, versículo 14, fala, vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, ou seja, a multiplicação de pães e peixes, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Queridos, portanto, os discípulos tiveram mais uma vez a revelação de Jesus como filho de Deus, o Messias esperado e como o profeta anunciado séculos antes. Como profeta, Jesus profetizou sobre a humanidade e o que aconteceria nos últimos tempos com os escolhidos, com aqueles que o rejeitassem também. Suas revelações apocalípticas estão se cumprindo, como se cumpriu sua profecia acerca da destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos. É bastante importante também, como um aprendizado para nós, este texto bíblico não só nos revela Jesus como Messias, filho de Deus e profeta, mas nos mostra que muitas revelações de Deus para nós devem ser guardadas por um tempo até o momento certo de proclamá-las. Pois nem todos estão prontos para recebê-las. Por isso Jesus pediu aos discípulos para que nada contassem a respeito disso por causa do povo, que ainda não estava apto a compreender os mistérios ali revelados pessoalmente a eles. Esse intervalo também beneficiaria os discípulos, dando tempo às suas almas de assimilarem a revelação que já tinha sido ministrada nos seus espíritos. É importante que a gente aprenda com essa e com outras passagens onde Jesus alerta para que não espalhemos. Tem muitas coisas que o Senhor fala conosco e é para nós. Tem muitas coisas que o Senhor fala conosco, mas não é para se cumprir de imediato. Tem muitas coisas que o Senhor fala para nós. Nós precisamos ter não só entendimento daquilo que está sendo falado, mas amadurecimento para aguardar o tempo adequado para se avançar, para falar, para compartilhar. Afinal de contas, nem sempre as pessoas ao nosso redor, nem sempre as pessoas, muitas vezes até da nossa comunhão nas igrejas, estão preparadas para ouvir aquilo que o Senhor tem nos dito. Veja se não acontece com você também a mesma forma. O Senhor nos dá uma revelação, seja ela como for, em sonhos, em visões, em percepções interiores, mas nossa alma precisa ser trabalhada mais um pouco para que estejamos prontos a ver o cumprimento da experiência que nos foi dada. É óbvio que tudo isso aí firmado, alicerçado, comparado, ratificado pela palavra de Deus, para que a gente possa não estar crendo em qualquer coisa que se diga ou até mesmo impressões que nós, por sermos errantes, podemos ter. Por isso, queridos, precisamos guardar com muito cuidado aquilo que ele nos dá em particular, porque pode vir a ser manifestar muito tempo depois, e se não dermos crédito a isso, perderemos nossa bênção ou bênçãos, pois já teremos esquecido a revelação anterior que nos manteria firme na fé. Crendo, não seríamos roubados das nossas vitórias e teríamos a oportunidade de descobrir os dons espirituais que Deus deseja derramar sobre nós, sobre cada um de nós. Queridos, com certeza, aqueles apóstolos desceram do monte refletindo bastante sobre o que viram. Assim somos nós quando mergulhamos na presença do Todo-Poderoso. Assim somos nós quando nos refugiamos, quando nos separamos, quando nos isolamos por momentos rápidos do povo, do barulho, das angústias, e nos debruçamos em oração. Queridos, fiquem com essa palavra, que o Senhor os abençoe ricamente, que vocês possam estar ecoando ainda mais aquilo que o Senhor quis dizer através dessas palavras. Deus abençoe, em nome de Jesus.
Amém, que palavra poderosa para nos alegrar o coração nessa noite e trazer um despertamento. Nesse momento vamos orar. Aqui estão os pedidos de oração feito pelos nossos ouvintes, e a gente aproveita também para orar por todos os nossos ouvintes e também por toda a equipe da 93FM do Grupo MK de Comunicação. Oremos também por todos os profissionais liberais, pros profissionais da área de segurança, oremos também pelos profissionais da área da saúde, pelos governantes, para que também haja paz entre as nações, que essas guerras cessem. Orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que Deus nos faça felizes, nos faça próspero, que Deus salve, sara esta nação. Oremos por todos agora, em nome de Jesus.
Amém. Glórias a Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entramos em tua presença mais uma vez, ó Pai, para te agradecer, ó Deus, pela diretoria da Rádio 93 FM e MK Music. São bênçãos, ó Deus, no meio do evangelho e também em toda a nossa sociedade. São boas ferramentas em tuas mãos para a propagação da verdade plena do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, ó Deus, pelos doentes, pelos enlutados, pelos doentes, principalmente aqueles, ó Pai, que estão adoecidos de mentes, que muitas vezes não existem, ó Deus, sensores, não existem, ó Deus, métodos para se descobrir o que está acontecendo. Oramos pela situação que se encontra em Israel, que essa guerra, Senhor, se encerre o mais breve possível e todos os culpados sejam responsabilizados, que as vidas inocentes não sejam mais ceifadas, ó Pai. Sustente, Deus, te pedimos, as nossas igrejas espalhadas em todos os lugares do mundo. Dá direção, coragem e estratégia para avançar no evangelho de Jesus. Oro por minha mãe, Carmen, e minha tia, Mercedes, que elas, Senhor, te peço, sejam restabelecidas em suas saúdes. Oro pelos dirigentes de nosso país para que tenham sabedoria para administrar uma tão rica e tão grande nação. Isso tudo, ó Pai, te pedimos, crendo que tu estás nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, graças a Deus. Pastorzão, muito obrigado aí nesse momento que se segue, os seus cumprimentos finais, deixa aí seu telefone de contato, mensagem, dias de culto, endereço da igreja, fica à vontade aí, pastor.
Sim, nós estamos ali na rua Capitão Bragança, 132 Manguinhos, nossa igreja cristã Antioquia em Manguinhos. Tem cultos terças e quintas às 19h30 e também domingos às 9h e 18h30. Queria mandar abraços aqui também à minha querida esposa Cláudia Nilma e meu lindo filho Matheus Nilma. Quero mandar um abraço aqui para minha mãe, irmãos, cunhados, cunhadas e sobrinhos, toda a família, a todos os meus grupos de WhatsApp, as nossas igrejas cristãs de Antioquia, que tem me sustentado em oração, em especial Manguinhos e Cordovil, toda a equipe da Rádio 93FM, e a você, claro, querido ouvinte, que Deus o abençoe sempre em nome do Senhor Jesus. Me despeço aqui agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós. Até a próxima, queridos. Deus os abençoe ricamente.
Muito bem. Olhem, não desliguem o seu rádio. Vem aí o programa do Comerge, Conselho dos Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. E lembre-se, você pode acessar também o Culto Doméstico em podcast. Atenção, não esqueça, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.